Pesquisa Brasil. Uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Entrevista.
Vamos embora para Pazárgada. Em Pazárgada tem tudo. É outra civilização. Tem um processo seguro de impedir a concepção. Tem telefone automático. Tem alcaloide à vontade. Tem prostitutas bonitas para a gente namorar. E quando eu estiver mais triste de não ter jeito, quando de noite me der vontade de me matar, lá sou amigo do rei. Terei a mulher que eu quero na cama que escolherei.
No estúdio da Rádio USP, a nossa convidada é Eliane Robert Moraes. Ela é professora do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. A professora é autora do livro Antologia da Poesia Erótica Brasileira, que foi lançado no ano passado, e é responsável pelo projeto Figurações Literárias da Prostituta no Modernismo Brasileiro. Boa tarde, professora. Bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Obrigado por vir aqui ao estúdio da Rádio USP.
Boa tarde. É um prazer estar aqui também e conversar com vocês.
Professor, o Marcos vai fazer a primeira pergunta.
Professora, como surgiu a ideia de estudar a figura da prostituta na literatura modernista?
Bom, ela surgiu como uma decorrência do meu trabalho, Marcos, porque eu trabalho fundamentalmente com a literatura erótica ou com a erótica literária. E organizando essa antologia da poesia erótica brasileira, eu verifiquei que havia uma recorrência tão grande ali de poemas que evocavam a figura da prostituta e que isso no modernismo era, em particular, assim, observável. Então, eu falei, não, precisamos ir atrás disso.
E como é que a figura da prostituta é representada no modernismo? Quais são as transformações em relação aos movimentos literários anteriores?
Pois é, eu acho que aí é que está uma questão interessante, porque justamente como o modernismo é um movimento, não é assim, pensado em geral, experimental, livre, não é? Quer dizer, é o verso livre, experimento à vontade, então há toda uma ideia de liberdade que ela também repercute no tema. Então, se a prostituta no século XIX tende a ser vista assim como uma vítima, ou então como uma mulher má, quer dizer, se tem uma coisa carregada, no modernismo isso se liberta um pouco, quer dizer, fica uma coisa um pouco mais solta. E aí uma pluralidade de vozes distintas que são dadas à figura.
É vista com mais naturalidade, é isso?
Ela é vista com, eu não sei se é naturalidade, eu diria com mais liberdade, sabe? Eu acho que há mais liberdade e, com certeza, quer dizer, o que significa uma maior aceitação desta figura.
Uhum. Mas ela aparece de que forma? Quer dizer, ela é uma figura real?
Quando a gente está trabalhando com essa temática erótica, nada é real, né? Tudo é muito atravessado pela fantasia. Não só isso, assim, nas nossas vidas mesmo, né? Como é que a gente vê estas figuras, né? Mas na literatura mais ainda, porque a literatura já é fantasia, então aquilo ali repercute de um ponto de vista da imaginação. Então, claro que você tem uma... Vou dar um exemplo das artes plásticas. Se você pegar, por exemplo, a série de gravuras do Lazar Segal sobre o mangue, que é sensacional, não é? Que é também um autor aí desta época, não, um pintor, você tem lá um mangue. Agora, esse mangue passado ali também pelo imaginário, não é? Pela imaginação do próprio Segal. Isso vale para a literatura também, né? Quer dizer, não é um documento da prostituta real, a gente está ali num plano desta imaginação da prostituta.
Procurando exemplos, a senhora podia dar alguma passagem literária que mostre o que é essa figura poética da prostituta no modernismo?
Eu vou ler um poema aqui, ou parte dele, do Murilo Mendes, né, que é bem um autor de época, que se chama Grafito para Hipólita, que é um poema sobre uma prostituta. À tarde consumada, Hipólita desponta, Hipólita, a putain do fim da infância, nascer em Juiz de Fora, família em Ferrara. Seus passos feminantes fundam um timbre. Marcha aparece ao som do gramofone. A cabeleira pubis perturbante. Os dedos prolongados em estiletes. Os lábios escandindo a marselhesa do sexo. Os dentes mordem a matéria. O olho meduseu sacode o espaço, o corpo transmitindo e recebendo. O desejo chacal apaga o solferino, pudesse eu decifrar sua íntima praça. Expulsa o sol e dó, a professora, o ícone, só de vê-la passar meu sangue nobre, desata as rédeas ao cavalo interno. Então, esse poema é um poema que mostra um pouco o que está em jogo, na verdade. Quando se representa a prostituta, está se representando o desejo. Ela é uma espécie assim, de receptáculo onde cabem todas as fantasias, porque com a prostituta, abro aspas, pode tudo. Pode tudo, nós estamos falando aqui imaginariamente, né? Então, ela é uma espécie assim, de receptáculo onde você lê todos os desejos, por mais estranhos, por mais singulares que sejam.
Bom, nós estamos conversando com a professora Eliane Robert Moraes, do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Professora, que outros autores abordaram a prostituta que lhe chamaram a atenção?
Prostituta é um tema recorrente. Eu digo um tema recorrente assim, desde sempre e em todo lugar. É uma coisa assim, se diz que a prostituta é a profissão mais antiga, não é, que existe, é um dos temas mais antigos. Agora, aqui especificamente, falando do modernismo brasileiro, da minha pesquisa, há poemas maravilhosos do Carlos Drummond de Andrade, a Vinícius de Moraes, Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, porque também trata-se de uma geração que frequentava muito o meio da prostituição, não estou entrando no plano pessoal que iam a bordel ou não, mas os artistas do modernismo gostam muito deste ambiente libertário que é o bordel. Frequentam muito, como lá na França, no final do século XIX, Toulouse-Lautrec, aquela turma toda, que frequentava como um ambiente de criação. Aí não só um ambiente de sexo, mas como um ambiente de criação.
Um ambiente de boemia também, né?
Exatamente, tudo a ver com a boemia, né? Isso você pega, por exemplo, nos quadros do Di Cavalcanti também, né? Do Cícero Dias, né? Uma turma assim que aquela liberdade que havia no bordel era a liberdade que eles reivindicavam para a arte deles também.
A senhora está comparando agora a representação feita na França e no Brasil. Uhum. Depois são bastante diferentes.
Muito, né? Diferentes como representação, mas esse dado de que o artista frequenta o bordel como um ambiente propício à criação, esse é parecido.
Qual é a diferença dessa representação, professor?
Quando a gente está pegando um pouco por essas representações, né, tanto das artes visuais como literárias, eu acho que quando você está trabalhando com a França, você vê muito uma mulher muito magra, muito escura, quálida, muito branca, olheiras. E aqui basta a gente lembrar do Di Cavalcanti ou mesmo do Segal para trazer imagem, né? Quer dizer, são mulheres normalmente afrodescendentes, né? E mulheres com corpo mais farto, com uma outra carnalidade, sabe? A francesa sempre tem olheiras, é muito branca. Então, é realmente outro lugar.
Nós estamos conversando com a professora Eliane Robert Moraes, do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, que é autora do livro Antologia da Poesia Erótica Brasileira. Professora, antes de nós seguirmos para o intervalo e para o próximo bloco, que música que a senhora escolheu para a gente ouvir?
Escolhi duas músicas, uma do Caetano Veloso e uma do Chico. Do Caetano é o Pecado Original e do Chico é Geni. as duas tocam aí, tangenciam.
Agora a gente vai ouvir o Pecado Original e a Geni fica para o final da entrevista, depois do próximo bloco.
Todo dia, toda noite, toda hora, toda madrugada, momento e manhã. Todo mundo, todos os segundos do minuto, vive a eternidade da maçã. Tempo da serpente, nossa irmã. Sonho de ter uma vida sã. Quando a gente volta o rosto para o céu e diz olhos nos olhos da imensidão. Eu não sou cachorro, não. A gente não sabe o lugar certo de colocar o desejo. Todo beijo, todo medo, todo corpo em movimento está cheio de inferno e céu. Todo santo, todo canto, todo pranto, todo manto está cheio de inferno e céu. O que fazer com o que Deus nos deu? O que foi que nos aconteceu? Quando a gente volta o rosto para o céu e diz olhos nos olhos da imensidão. Eu não sou cachorro, não. A gente não sabe o lugar certo de colocar o desejo. Volta o rosto para o céu e diz olhos nos olhos da imensidão. Eu não sou cachorro, não. A gente não sabe o lugar certo de colocar o desejo. Todo homem, todo lobisomem sabe a imensidão da fome que tem de viver. Todo homem sabe que essa fome é mesmo grande, até que o medo de morrer. Mas a gente nunca sabe mesmo o que é que quer uma mulher.
Você está ouvindo Pesquisa Brasil.
Foi num cabaré na Lapa que eu conheci você. Carro entornando champanhe no seu suaré. Dançamos um samba, trocamos um tanto por uma palestra. Já saímos de lá meia hora depois.
Estamos de volta com a nossa entrevista com a professora Eliane Robert Moraes, do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Ela é responsável pelo projeto Figurações Literárias da Prostituta no Modernismo Brasileiro. Professora, a senhora falou no primeiro bloco sobre o limite ali da imaginação e da realidade. Pensando na representação erótica, na literatura, até onde pode ir a imaginação? Quer dizer, um dos autores que a senhora estuda é a Hilda Hilst, que é a autora daquele livro Caderno Rosa de Lori Lamb, que são memórias sexuais de uma menina de 8 anos de idade, quer dizer, um livro que foi bastante polêmico. Até onde o escritor pode ir nessa seara?
Para mim, que trabalho com a erótica literária, o escritor pode ir até onde ele quiser. Quer dizer, não tem limite. Eu vejo este limite ao escritor como censura. Agora, há quem pense diferente. Então, eu vou defender aqui a minha posição. Eu acho que a imaginação, você pode ler um poema num livro, assim, sangrento, horrível, violento. Eu te digo, não dói e não sai sangue. Então, é o que eu digo. O escritor pode conceber o inconcebível. O que nós não podemos é praticar o impraticável. Portanto, uma coisa é a nossa conduta, a outra é a imaginação. E a imaginação, ela ainda tem a capacidade de fazer com que a gente elabore aquilo que na conduta nós temos que segurar. Então, aquilo que na nossa conduta é proibido e temos que observar a proibição, não é? Por questões éticas, por questões humanas, na imaginação a gente pode soltar os cachorros, soltar as feras. Eu acho que a Hilda Hilst, quando escreveu o Caderno Rosa de Lori Lembe, colocando as memórias de uma menininha de 8 anos de idade que se prostituía e ainda gostava disso, ela está soltando estas feras e ela, inclusive, nos permite elaborar aquilo que para nós é proibido. Não podemos praticar e vamos, assim, lutar contra essas práticas sempre. Agora, a imaginação, não. Esse lugar é o lugar da liberdade absoluta.
Que espaço que a Hilda Hilst ocupa nessa sua pesquisa?
A Hilda Hilst é uma destas vozes contemporâneas, né? Então, eu estou estudando o modernismo brasileiro e depois eu estudo também as derivas disso, não é? Como é que você tem estes autores já da segunda metade do século XX que continuam, num certo sentido, essa experimentação que se inicia lá com os nossos modernistas. Então, nesse sentido, eu acho que ela é uma autora extraordinária, porque ela continua aquilo e também subverte aquilo, também vai fazer outras coisas. Mas, digamos assim, são os pais dela, né? Estes nossos autores modernistas que conseguiram abordar o sexo com tanta liberdade, com tanta variedade de olhares.
Nós estamos conversando com a professora Eliane Robert Moraes, ela é responsável pelo projeto Figurações Literárias da Prostituta no Modernismo Brasileiro. O Marcos vai fazer a próxima pergunta.
Professora, o que é a pesquisa mangue, poética e erótica? Qual o papel dessa zona portuária do Rio de Janeiro nas décadas de 1920 e 1930? E como a prostituição nessa área aparece na literatura?
O projeto Mangue Poética Erótica, ele quer estudar não só esse mangue, não é, fluminense, que ficou tão conhecido, ou que foi frequentado por Manuel Bandeira, Di Cavalcanti, Lazar Segal, Vinícius, toda uma turma, né, importante da paisagem sensível brasileira, mas também outros espaços de mangue, como o mangue no Recife, como um mangue que houve aqui em São Paulo também, não é? E o que me chamou a atenção antes de tudo da relação tão forte que existe entre o mangue, não é, esta coisa que é lodo, que é viscosa, que é escura, e a prostituição, que também é obscura, que também se furta ao nosso entendimento.
Uma prostituição pobre.
Nos mangues, a prostituição está profundamente ligada à pobreza. Uhum. Mas, então, portanto, a gente tem uma prostituição pobre, brasileira por excelência, e que ela gera, do ponto de vista de imaginário, assim, manifestações incríveis, inclusive no imaginário popular, que aborda muito isso. Eu acho que uma das imagens, assim, que eu encontrei, de palavra mesmo, que eu achei mais interessantes, foi a figura da prostituta sendo chamada como Flor do Lodo. É lindo isso, né? Me lembrou As Flores do Mal, de Baudelaire, claro, mas esta ideia, isso aparece em alguns poemas populares. Então, ali no lodo, naquela escuridão, nasce uma flor. E isso vai ter derivas incríveis na literatura, né? De pensar a prostituta, né? Não só como a vítima, mas também como, assim, remetendo um pouco à figura da prostituta sagrada, que é aquela que permite com que ela dá alguma coisa para a sociedade, a prostituta sagrada. As pessoas vão ali para se aliviar de alguma coisa muito forte. E essa é a Flor do Lodo.
Nós conversamos com Eliane Robert Moraes, ela é professora do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, autora do livro Antologia da Poesia Erótica Brasileira. Para saber mais sobre a pesquisa Figurações Literárias da Prostituta no Modernismo Brasileiro, leia a reportagem de Cristina Queiroz na revista Pesquisa FAPESP. Professora Eliane, muito obrigado pela sua entrevista. Bom, a senhora já disse que música que a senhora quer ouvir agora, que é Geni e o Zé Pelim. Não sei se a senhora gostaria de falar alguma coisa sobre essa música. Assim, o que, que foi a Geni e o Zé Pelim na década de 70, que foi quando ela surgiu? Quer dizer, que imagem que trouxe da prostituta ali?
Eu acho que a Geni, ela é justamente essa figura que ela reflete esses dois lados da prostituta. Esse lado obscuro, ela é feita para cuspir. Ela é expurgada da sociedade, não é? Ela é um outro da sociedade e, de repente, ela é a santa. Ela é aquela que vai salvar a população.
Aquele limiar do sagrado e do profano é bem claro na letra, né?
Exatamente. Ela é, por excelência, esta figura. E daí, ela ser um enigma.
De tudo que é nego torto, do mangue do cais do porto, ela já foi namorada. O seu corpo é dos errantes, dos cegos, dos retirantes, é de quem não tem mais nada. Dá-se assim desde menina, na garagem, na cantina, atrás do tanque, no mato. É a rainha dos detentos, das loucas, dos lazarentos, dos moleques do internato. E também vai a miúde, com os velhinhos sem saúde e as viúvas sem porvir. Ela é um poço de bondade e é por isso que a cidade vive sempre a repetir.
Joga pedra na Geni, joga pedra na Geni. Ela é feita pra banhar, ela é boa de cuspir. Ela dá pra qualquer um, maldita Geni.
Um dia surgiu brilhante, entre as nuvens flutuante, um enorme Zé Pelim. Pairou sobre os edifícios, abriu 2000 orifícios, com 2000 canhões assim. A cidade apavorada se quedou paralisada, pronta pra virar geleia. Mas do Zé Pelim gigante desceu o seu comandante, dizendo: mudei de ideia. Quando vi nesta cidade tanto horror e iniquidade, resolvi tudo explodir. Mas posso evitar o drama se aquela formosa dama esta noite me servir.
Essa dama era Geni, mas não pode ser Geni. Ela é feita pra banhar, ela é boa de cuspir. Ela dá pra qualquer um, maldita Geni.
Mas de fato logo ela, tão coitada, tão singela, cativara o forasteiro. O guerreiro tão vistoso, tão temido e poderoso, era dela prisioneiro. Acontece que a donzela, isso era segredo dela, também tinha seus caprichos. Ia deitar com homem tão nobre, tão cheirando a brilha cobre, preferia amar com os bichos. Ao ouvir tal heresia, a cidade em Romaria foi beijar a sua mão. O prefeito de joelhos, o bispo de olhos vermelhos e o banqueiro com 1 milhão.
Vai com ele, vai, Geni. Nos salvar, você vai nos redimir. Você dá pra qualquer um, bendita Geni.
Pesquisa Brasil. Uma parceria: Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.